Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Boa hora de acompanhar a série especial sobre eleições 2012. E hoje trazemos aí um tema de suma importância para todo eleitor brasileiro. Atenção, hein? Hoje o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani, vai falar sobre a Lei da Ficha Limpa, que foi aprovada em 2010, mas só agora está valendo. E é preciso a gente estar de olho. Vamos ouvir.
No dia 7 de outubro de 2012, eleitores de todo o país, exceto do Distrito Federal, irão mais uma vez às urnas, desta vez para eleger prefeitos e vereadores dos 5.564 municípios brasileiros. E em mais de 80 desses municípios, poderá haver nova eleição em 28 de outubro. É que a Constituição determina que ocorra segundo turno em municípios com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum dos candidatos tiver obtido no primeiro turno a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% mais um. O voto é obrigatório para todas as pessoas entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens entre 16 e 18 anos e para os eleitores com mais de 70 anos. A Rádio Senado conversou com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares, relator das instruções eleitorais para 2012, para esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral deste ano. Acompanhem com a gente o especial sobre as eleições de 2012.
Eleições 2012.
No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a Lei da Ficha Limpa, que prevê principalmente a proibição da candidatura de políticos condenados pela Justiça em decisões colegiadas ou que renunciaram a cargo eletivo para evitar processo de cassação. A Lei Complementar 135, aprovada em 2010, gerou incerteza sobre o resultado da disputa das últimas eleições gerais e chegou a ter sua validade derrubada pelo Supremo Tribunal Federal para as eleições daquele ano. O julgamento pelo Supremo da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa começou em novembro do ano passado e foi interrompido 3 vezes por pedido de vista, quando os ministros solicitam a suspensão do julgamento para estudar melhor o processo. Finalmente, em junho deste ano, o STF considerou a lei constitucional. Saiba como essa decisão do Supremo vai interferir nas eleições municipais de 2012, acompanhando a entrevista de hoje com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares. Bom dia, ministro Verciani.
Bom dia.
Ministro, o que muda com a entrada em vigor da lei?
Bom, sempre se discutiu em relação, por exemplo, às eleições de 2010, em que houve certa dúvida da aplicabilidade da lei da ficha limpa ou não, mas já tendo decidido o Supremo Tribunal que a lei se aplica para as eleições e duas outras questões seríssimas que foram discutidas, primeiro, se ela se aplicava a fatos anteriores, a condenações anteriores, e se ela exigiria o trânsito em julgado de alguma decisão condenatória. E o Supremo respondeu a essas duas questões dizendo que ela se aplica a fatos anteriores, a condenações também anteriores, e não há necessidade do trânsito em julgado. O que muda com a lei da ficha limpa é que surgiram outras hipóteses de ineligibilidade também. Por exemplo, alguém que tenha sido demitido do serviço público, alguém que tenha sido expulso da sua corporação, alguém que tenha renunciado ao mandato parlamentar, alguém que tenha tido alguma condenação eleitoral, alguém que tenha simulado uma fraude em separação de casamento. Quer dizer, são novas hipóteses de ineligibilidade que visam a expurgar do processo eleitoral aqueles candidatos que possuam esse registro negativo em sua vida pregressa.
Todas as pessoas que o senhor citou não podem se candidatar?
Não podem se candidatar. Em regra, quando a gente pode definir, quer dizer, as pessoas que tiveram algumas condenações, por exemplo, condenações por improbidade administrativa, condenações criminais, dependendo da natureza do crime, condenações eleitorais, por exemplo, aquele que foi punido por compra de votos, aquele que foi punido por arrecadação irregular de recursos de campanha, todos esses não podem candidatar-se porque, a partir do instante em que eles foram condenados, eles estão inelegíveis pelo período de 8 anos.
Como o eleitor pode fazer para verificar o histórico do seu candidato, como certidões criminais, ou mesmo até as declarações de bens do candidato? Como é que ele acompanha se o candidato dele está regular ou não?
O candidato, ele, obrigatoriamente, quando ele se inscreve como candidato, ele tem que apresentar, entre outros documentos, a sua declaração de bens e as certidões criminais apenas. Ele não precisa apresentar todas as certidões, por exemplo, certidões cíveis, executivos, etc. A lei só exige que ele apresente as certidões criminais e também a declaração de bens. Todas essas declarações são digitalizadas e a Justiça Eleitoral as torna disponíveis no sítio, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto dos tribunais regionais eleitorais. Então, se o eleitor deseja saber realmente, conhecer um pouco da vida pregressa e conhecer o patrimônio do candidato, ele pode acessar, é gratuito, está disponível pela internet, ele pode acessar tanto a declaração de bens, quanto também as certidões criminais. E também ele pode acessar esses outros sites de pesquisa, que também são bastante conhecidos, e provavelmente digitando o nome do candidato, o eleitor poderá reconhecer aquela vida pregressa, se já não estiver acompanhando, por exemplo, algum noticiário da imprensa em relação a condutas, porque, em regra, nessas situações, a imprensa presta um ótimo serviço à sociedade brasileira, no sentido de que, a cada período eleitoral, ela divulga aqueles candidatos que possuem alguma restrição. Então, eu acredito que o eleitor que tem acesso a todas essas informações, ele terá condições de avaliar a vida pregressa do candidato.
Inclusive, uma mudança nessas eleições é que, antigamente, o candidato que tivesse com a candidatura sub judice, com registro sub judice, né, com algum questionamento na justiça, ele poderia ser votado e, se a candidatura dele não vingasse, o voto iria para a legenda do partido, não é isso? Agora, isso mudou, né? Então, é bom esclarecer o ouvinte como é que isso funciona agora.
Antigamente, o que acontecia, até 2009, até as eleições de 2010, o que acontecia era exatamente essa hipótese que você falou, ou seja, algum candidato que se lançasse, se a data da eleição ele estivesse com o seu registro deferido, mas que ele viesse a perder esse registro posteriormente, esse voto contaria para a legenda, ou seja, tanto para o partido político, se tivesse concorrido de forma isolada, quanto para a coligação, se ele tivesse participado do processo dessa forma. Agora, e eu pessoalmente entendo até que tenha sido uma grande preocupação do legislador brasileiro, a partir de 2009 eles modificaram essa regra, ou seja, para não permitir que o voto seja validado para o partido e para a coligação em qualquer hipótese, ou seja, ainda que o registro do candidato esteja deferido à data da eleição, mas se ele perder esse registro, esse voto não contará para o partido ou para a coligação. E isso, a meu ver, é bastante benéfico, porque a experiência tem demonstrado que, em eleições passadas, partidos e coligações lançavam candidatos sabidamente inelegíveis, mas que eram grandes conquistadores de votos, especialmente em eleição municipal, em que o processo passa por três instâncias, do juízo eleitoral, Tribunal Regional e Tribunal Superior. Às vezes ele concorria às eleições com o registro deferido e esse registro só vinha, por exemplo, para o TSE depois das eleições já realizadas. Então, grande conquista de votos era obtida dessa forma que eu entendo, a meu ver, até fraudulenta, por induzir o eleitor em erro, imaginando que aquele candidato tivesse com o seu registro deferido ou que tivesse condições de se candidatar, quando, na verdade, ele não tinha. Então, agora, essa modificação que foi introduzida em 2009 acabou com essa hipótese, ou seja, independente do momento em que o registro do candidato venha a ser indeferido, esse voto do eleitor não contará para o partido político ou para a coligação. Por isso que seria de especial redobrada a atenção do eleitor verificar aquele candidato que realmente ele possa votar ou não.
Eu conversei aqui com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares. Ele é relator das instruções eleitorais para 2012. Ministro, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. Obrigado.
Este programa faz parte da série especial sobre eleições 2012. Reportagem, edição e apresentação, Maria Lúcia Sigmaringa. Produção, Fernanda Nardelli. Locução, Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos, Josivaldo Souza. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Esta série também está na internet em www.senado.gov.br/rádio.
E vamos a um minuto cultural especial para o nosso ouvinte de Natal.
Minuto Cultural.
Em Natal, o projeto Férias em Quadrinhos do Norte Shopping recebe a criançada até o dia 20 de julho. Na praça de eventos foi montado um espaço completamente dedicado aos pequenos, onde os quadrinhos vão ser a grande atração. Haverá ainda contação de histórias diariamente, das 5 às 6 da tarde. O acesso é gratuito. O Norte Shopping fica na Avenida Doutor João Medeiros Filho, 2395 Potengi. Ainda em Natal, continua em cartaz no Centro Cultural Casa da Ribeira a peça Ligeiramente Grávida, com Tatiane Tabata. A atriz interpreta uma mulher neurótica e compartilha com a plateia suas angústias e sua busca incansável pelo amor e pela felicidade, garantindo boas gargalhadas. Sessões neste sábado e domingo, às 8 da noite. A Casa da Ribeira fica na rua Frei Miguelinho 52.
Tá aí, depois deste minuto cultural, a gente vai para mais um giro de notícias.
Notícias.
Bom, temos aqui uma informação do jornal Estado do Acre. Representantes da Coordenadoria de Direitos Humanos da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres se reuniram na última terça-feira, dia 17, em Sena Madureira, com a equipe do Centro de Referência de Atendimento à Mulher do município. O objetivo era realizar oficinas sobre a violência praticada contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, dá informações sobre a Lei Maria da Penha, e sobre a rede de atendimento às vítimas. O objetivo é proporcionar suporte técnico ao trabalho do Centro de Referência para qualificar os seus colaboradores no que se refere ao atendimento à mulher em situação de vulnerabilidade. As oficinas de capacitação fazem parte do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, feito pelo governo federal com os governos estaduais. E no Ceará, a manchete é do Jornal Diário do Nordeste. A palestra de Bill Clinton abre hoje projeto da Unifor.
Não é hoje, não. Ainda não, né?
Ainda não, desculpa.
Vai ser no mês de agosto.
É isso mesmo.
Mas ó que chique.
A Universidade de Fortaleza levará ao Ceará o ex-presidente, né, norte-americano Bill Clinton para dar uma palestra sobre sustentabilidade no desenvolvimento global. E retificando aqui a data, será no próximo dia, 27 de agosto, às 9 horas, no campus da Unifor. Clinton foi o 42º presidente dos Estados Unidos e criou a Fundação William Clinton Foundation. A palestra de Bill Clinton marca o lançamento do programa de educação corporativa da Unifor. Muito, muito, muito chique, né?
Nossa Senhora.
No Piauí, temos aqui notícia do site de notícias Meio Norte. Ele informa que é cada vez maior o número de pessoas que sofrem viroses, infecções e problemas respiratórios em geral lá em Teresina, capital do estado. Parece que a cidade enfrenta um surto, né, desses sintomas que tem deixado muita gente doente. O pneumologista Antônio de Deus disse ao site que é o principal culpado desse surto é o clima. No Piauí, o período das estações, ele não é exato, Marcela. E a população enfrenta quase o ano todo os problemas com o tempo seco e a umidade baixa. Antônio de Deus afirma que o chamado bom ar precisa de umidade e que o tempo seco favorece o aparecimento de doenças respiratórias. No caso de Teresina, o uso generalizado de ar-condicionado para enfrentar o calor resseca ainda mais o ar e contribui para agravar a situação.
Só um parêntese, né? A gente está falando de Teresina e tal, e essa coisa do clima, né, que influencia tanto nessas doenças respiratórias. Sabia que no Acre, lá no município de Epitaciolândia, ontem fez 10 graus.
10 graus?
10 graus.
No 10 Acre?
10 graus no Acre.
É mesmo?
Então, realmente, às vezes, não é nem o fato do frio em si. Se ficasse tempo todo frio, né, a população até se acostumaria. Agora, é essa variação tão brusca, né? Às vezes está 30 graus. A pessoa fazer 10 graus ali em Epitaciolândia.
É muita coisa.
Muita diferença.
Né? Olha, no Rio Grande do Norte, o jornal Tribuna do Norte informa que a Justiça Federal em Mossoró decidiu suspender o concurso da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA. Esse concurso foi realizado em 2011 para o cargo de técnico administrativo. A medida da Justiça Federal é resultado de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, que apontou diversas irregularidades na correção das provas. Entre elas, atribuir nota a candidato que não fez os testes.
É.
Explica para mim, Marcela, que isso eu não entendo.
E olha,
o
dizem,
candidato não fez o teste, tem nota?
E tem uma nota. E dizem também que havia um tempo para apresentar os títulos, uma outra fase do concurso. Aí esse prazo acabou e aí 8 dias depois havia candidatos recebendo ligação para levar o título, isso fora do prazo. E outra, candidatos que foram desclassificados na fase do título, sendo que essa fase era apenas classificatória, não era eliminatória. Então foram várias irregularidades, né, que o Ministério Público averigou e entrou com essa ação civil pública, e agora a Justiça Federal lá em Mossoró decidiu suspender por conta desses indícios aí de que houve falhas graves nesse concurso público da UFERSA.
Claro. Olha, e infelizmente, eu sou de uma época que o concurso público era um patrimônio no Brasil, um patrimônio de credibilidade. Infelizmente, hoje é cada vez mais comum aparecer esse tipo de irregularidade, né? Você vê, a posse dos candidatos estava prevista para o final de julho, ou seja, as pessoas iam tomar posse, aí já ia gerar direito adquirido,
isso,
né? E aí seria muito mais complicado. Ainda bem que o Ministério Público Federal, eles recebeu a denúncia de irregularidades e tomou providências imediatas, né? Um pouco é diferente do caso daqueles 5 jovens que estão passando fome lá em Cuiabá. Você sabe que essa notícia ficou atravessada.
Até
aqui,
agora,
né?
A gente não engoliu. Né?
Essa foi difícil. Bom, tem uma notícia importante lá no Mato Grosso, né? Hoje tem uma reunião, Marcela, do Comitê de Fronteira, né? Que traz essa informação, é um jornal Oeste lá do Mato Grosso. E na pauta desse Comitê de Fronteira está exatamente os problemas que envolvem a fronteira da chamada região Oeste, ou seja, a fronteira entre o Mato Grosso e Bolívia. Existem vários conflitos lá envolvendo bolivianos e brasileiros, né? Esses assuntos serão tratados nesta reunião. A reunião, além de representantes, evidentemente, do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Internacionais, também vai ter representantes do Ministério da Integração Regional, né? Serão discutidos principalmente assuntos de segurança e também os acordos comerciais do Brasil com a Bolívia. E eu tenho aqui uma notícia de última hora. Hoje foi publicada uma lei que torna gratuita, né, de graça, a emissão de carteiras de identidades em todo o país. Ou seja, a partir de hoje, você, ouvinte, né, você não precisa mais pagar, você nem ninguém, aqui no Brasil, pela emissão
da primeira via da carteira de identidade.
Evidentemente que a segunda via é paga, mas a primeira via não é.
Isso.
E o interessante, Marcelo, é que isso foi uma proposição que surgiu aqui, começou aqui no Senado Federal. Quem propôs isso foi o senador Ramos Tebet, né? Ele que era do Mato Grosso, já é falecido, ele que foi inclusive presidente aqui do Senado Federal. Quando ele era senador, ele apresentou essa lei. A lei foi aprovada em abril pela Câmara dos Deputados, e agora hoje foi sancionada, virou lei.
Já está valendo.
A ministra Dilma, a presidente Dilma Rousseff, hoje assinou essa lei.
Então,
né,
é importante a gente saber e cobrar. Se no seu estado ainda se cobra, tem estado que...
São 11, né?
São 11 estados que cobram.
Não, são 11 que não cobra e 15 que cobra. 15 estados brasileiros cobram entre 5 e R$28,25.
Pela emissão da
então,
carteira.
Então, tem uma variação aí bem grande, né? Então, a partir de hoje, não pode cobrar mais. Fique atento, hein?
E espalha a notícia.
Exatamente. É com você, Marcela.
Obrigada, Buriti. Agora vamos a mais uma dose de Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Então, para encerrar aqui o nosso Som Brasilis, uma última informação, né, sobre o Moacir Santos. Ele nasceu em 1926, iniciou carreira do sertão pernambucano como integrante de bandas musicais. Na década de 40, mudou-se para o Rio de Janeiro e depois para os Estados Unidos. Ele morou na Califórnia, compôs lá várias músicas para o cinema e deu aulas de música. Então, é um músico que é uma grande referência para o Brasil, para o mundo e é um orgulho nacional. Com você, Marcela.
É isso aí, Buriti. E para o nosso ouvinte que se interessou por esse CD, né, que a gente utilizou hoje no Som Brasilis, que é o CD Coisas, você pode baixar o áudio hoje do Som Brasilis na página da Rádio Senado na internet. É www.senado.gov.br/rádio. Aí você vai no link do Senado é Mais Brasil e baixa o Som Brasilis de hoje, que foi em homenagem ao maestro Moacir Santos. 9h30, Senado é Mais Brasil, desta quinta-feira, 19 de julho, fica por aqui. A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado, que tem direção de Flávio de Matos. A direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado é de Fernando César Mesquita. Obrigada pela audiência, até amanhã.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.